Olá, jovens, está começando mais um The Briefcast, o podcast do The Brief, a newsletter de tech business que só fala mal de quem merece. Ao meu lado virtual, como sempre, está nosso querido Marcelo Gripa, o co-host desse podcast. E aí, Marcelo, tudo bom?
Tudo bem, bora falar bastante aí sobre tech e business, porque a semana foi agitada.
E o programa de hoje é um babado fortíssimo. A Meta pagou uma empresa para reforçar notícias negativas sobre o TikTok na mídia. E ainda tem golpe no Axie Infinity, esvaziamento tecnológico na Rússia, a Apple dando o braço a torcer e um alô de 12 bilhões de anos no passado. Bora simbora? Não é de hoje que o Facebook e o TikTok se estranham, né? Tudo começou quando a plataforma de vídeos da ByteDance começou a crescer vertiginosamente no ano passado, né? E, consequentemente, roubou a atenção de muitos dos usuários da app da Meta, mais notadamente o próprio Facebook e o Instagram. Mas essa treta atingiu níveis que a gente só descobriu agora. Funcionários de uma empresa chamada Target Victory teriam trabalhado para minar o TikTok por meio de uma campanha nacional de mídia e lobby, retratando o aplicativo como um perigo para as crianças e para a sociedade norte-americana. Quem descobriu isso foi o pessoal do Washington Post, que teve acesso a uma troca de e-mails internos da empresa. Em uma dessas mensagens, o executivo da Target Victory afirmou que era preciso, abre aspas, passar a mensagem de que, embora a Meta seja o saco de pancadas atual, o TikTok é a verdadeira ameaça, especialmente com um aplicativo de propriedade estrangeira, que é o número 1 de compartilhamento de dados de jovens que estão usando, fecha aspas.
E olha, os agentes dessa campanha de difamação também foram incentivados a usar o crescimento do TikTok como forma de desviar aí as atenções em relação às questões de privacidade e antitrust da Meta. A gente traz mais aspas aqui, ó. Um ponto de bônus se pudermos encaixar isso em uma mensagem mais ampla de que os projetos de lei propostas atuais não são o que membros do Congresso devem se concentrar. Fecha aspas. Bom, a Frances Haugen, que é a ex-funcionária do Facebook que já fez uma série de denúncias no ano passado, tinha falado disso também. Em um relatório interno que ela vazou, pesquisadores do Facebook diziam que os adolescentes estavam gastando, abre aspas, aí, de 2 a 3 vezes mais tempo no TikTok do que no Instagram, e que a popularidade do Facebook entre os jovens despencou. Bom, não chega a ser uma novidade, né? De fato, a lista Global 500 da Brand Finance apontou que o TikTok foi a marca com o crescimento mais rápido do mundo, e de acordo com o ranking, a empresa cresceu 215% em apenas um ano e seu valor saltou aí de 18,7 bilhões de dólares para 59 bilhões de dólares.
E nas mensagens interceptadas aí, né, pelo pessoal do Washington Post, um diretor do Target Victory pediu sugestões de jornalistas para servirem como canal de retorno para essas mensagens anti-TikTok. Aos seus parceiros, né, a empresa pediu que enviassem histórias para as mídias locais, né, para os jornais locais dos Estados Unidos, vinculando o TikTok a tendências adolescentes perigosas, em um esforço para mostrar os supostos danos do aplicativo. Mais aspas aí das mensagens da Target Victory. Meu sonho seria ter reportagens com manchetes como Das danças ao perigo, como o TikTok se tornou o espaço de mídia social mais prejudicial para as crianças. Teria escrito aí um dos funcionários da Target Victory em um desses e-mails, né? E várias dessas campanhas citavam os famosos desafios que os usuários fazem como particularmente perigosos e destrutivos, né? Em especial, um tal de um desafio que era dar tapa no professor, né? Slap a teacher. Uma dessas campanhas difamatórias aí do Target Victory levou o senador democrata Richard Blumenthal a escrever uma carta convocando executivos do TikTok a testemunhar em frente a um subcomitê do Senado, dizendo que o aplicativo havia sido repetidamente mal utilizado para promover comportamentos e ações que incentivam danos e atos destrutivos. As investigações descobriram depois, por exemplo, que esse tal desafio do tapa do professor, ele começou no Facebook, não no TikTok.
Pois é, o Facebook tem tradicionalmente vários desafios, né? Agora menos, no ano passado tinha bem mais. Bom, e como toda campanha de desinformação, ainda misturou preocupações genuínas, por exemplo, com as práticas corporativas do TikTok, com insinuações infundadas, em especial relacionadas ao comportamento dos jovens. Esse tema, inclusive, gera pânico entre os pais e assola a todas as grandes redes sociais, incluindo o Facebook. Bom, choveram cartas aos jornais locais, com pais preocupados, lógico, que a China estaria coletando deliberadamente dados comportamentais dos filhos. Bom, não é preciso ir muito longe, né? Aqui no Brasil, a teoria da conspiração envolve o 5G, né? E a China. Procurada pelo Washington Post, a Target Victory se recusou a responder a perguntas sobre a campanha, dizendo apenas que representa a meta há vários anos e está, abre aspas, orgulhosa do trabalho que fazem. O porta-voz da Meta, Andy Stone, defendeu a campanha dizendo, mais aspas para vocês aí, na opinião do Andy, acreditamos que todas as plataformas, incluindo o TikTok, devem enfrentar um nível de escrutínio consistente com seu crescente sucesso. Bom, o porta-voz do TikTok diz que a empresa está, abre aspas, profundamente preocupada com o que ele chamou de aumento das reportagens da mídia local sobre supostas tendências que não foram encontradas na plataforma. Fecha aspas.
Também é preciso ressaltar que o TikTok não é nenhuma vítima completamente inocente das maldades da Meta, né? As ligações da ByteDance com o governo chinês já foram bastante escrutinadas, né, nos Estados Unidos e quase renderam um banimento no app, né, uma certa época, lá, especialmente quando o Trump estava, né, pegando no pé dessas empresas da China. E o impacto do TikTok na saúde mental dos jovens também há de ser analisado por especialistas, né, e com certeza não será uma coisa pequena. Isso aí é um prato cheio para a Meta, né, que está só procurando outra empresa para ser o vilão da vez nas mídias sociais. E o TikTok tem sido uma das maiores pedras no sapato da Meta nos últimos anos, né, a ponto da empresa implementar no Instagram uma funcionalidade que copia a rival, né, o Reels. Mas vale lembrar que não é a primeira vez que a empresa faz isso. Né? Em 2017, Facebook, WhatsApp e Instagram declararam a guerra contra o Snapchat, né, que era o TikTok da vez na época, que tem aqueles vídeos de poucos segundos que desaparecem em 24 horas. Foi nessa época que surgiu os stories do Instagram e do WhatsApp. No WhatsApp ninguém usa, né? Mas o Instagram ainda tá com os stories. Só que naquela época, o Facebook teve um sucesso ainda em sufocar o rival, né? O Snapchat cresceu mais um pouco, mas também não saiu muito disso e acabou encolhendo. Mas hoje parece, Marcelo, que as coisas estão um pouco diferentes.
Sim. Bom, virou uma característica do Zuckerberg, né? Aquela história, eu não posso comprá-lo, então eu vou destruí-lo, né? Foi assim com o Snapchat. Mas agora realmente está enfrentando um rival forte e também os tempos mudaram, né? Não é à toa que o Facebook está perdendo números aí.
Mas até enquanto estava só copiando a tecnologia e as soluções e trazendo para a solução dele, era um nível, né, de disputa, né? Agora você financiar uma campanha de difamação do seu adversário aí por meio de lobby com mídia já é outra coisa completamente diferente.
Ah, com certeza. Superou todos os limites.
Os NFTs do Bored Ape Yacht Club estão finalmente valendo alguma coisa para além da violenta especulação financeira, né? Um diferencial dos macacos, do NFT dos macacos, é que os seus donos, também, além de possuir, né, ter a posse daquela arte digital, ele também tem os direitos exclusivos de licenciamento daquelas artes, né? E vários empreendedores já estão usando esses direitos para montar startups. Uma delas é o Bored Breakfast Club, um serviço de assinatura de café nos Estados Unidos, que quem já tem um Bored Ape tem direito a brindes exclusivos. Tem outro também que é o Bored and Hungry, que é um restaurante em Los Angeles que é tematizado nos Bored Apes, né? O dono gastou mais de $267 mil em um NFT do macaco para estabelecer o tema da marca e espera que isso atraia uma galera descolada aí para o seu negócio.
E falando em cripto, o jogo Pay to Earn X Infinity sofreu aquele que pode ser o maior hack de fundos digitais registrado até hoje. Os desenvolvedores descobriram a brecha na Ronin Network, que pode ter sido usada para desviar cerca de $617 milhões em Ether e USDC. Bom, essa Ronin funciona como uma solução de camada 2 nas transações de criptografia para o Axie Infinity. A camada 1 é a blockchain Ethereum. Como o Ronin é off-chain, suas transações são mais rápidas, mais baratas e consomem menos energia do que as on-chain. Mas, ao mesmo tempo, a Ronin é menos segura do que o blockchain que ele suporta. Nessa, os hackers assumiram o controle de um número suficiente de nós que autorizam transações na rede e canalizaram aí dinheiro para suas próprias carteiras.
E a Rússia já perdeu alguma coisa entre 50 e 70 mil trabalhadores do setor de TI, né, que deixaram o país após a invasão da Ucrânia. Esses dados foram levantados pela Associação Russa de Comunicações Eletrônicas e mostra o apagão tecnológico que pode afetar o país pelos vários anos aí que vem, né? Além das sanções econômicas, a gente tem um apagão aí de talentos na área de TI. Isso coloca uma enorme barreira em alguns dos projetos, né, que a Rússia vem desenvolvendo, especialmente em relação à inteligência artificial, né, que em 2017 foi apontado pelo presidente Vladimir Putin como o futuro, né, o Putin falou, né, que quem se tornasse líder nessa esfera se tornaria o governante do mundo, né? Para efeito de comparação, pesquisadores russos produziram menos de 50 trabalhos acadêmicos sobre inteligência artificial em 2019, né, enquanto os Estados Unidos produziram mais de 2 mil e a China mais de 1.500.
E tem uma boa notícia para os usuários da Apple. A maçã permitirá que serviços como Netflix e Spotify adicionem um link em seus aplicativos iOS que levam os usuários a seus próprios sites para pagamento e gerenciamento de contas. Quem é obrigado a usar iTunes sabe o estresse que é depender dele para absolutamente tudo, mas isso só rolou porque a Apple avaliou que esses serviços, abre aspas, não oferecem produtos e serviços digitais no aplicativo para compra, fecha aspas. Essa galera ainda se livrou de ter que pagar a comissão de 15% a 30% que a maçã cobra.
Não, eu conheço, sei bem como é que é isso. Eu tinha iPhone uma época, e aí quando eu migrei para o Android, tinha várias coisas que eu tinha assinatura. Sei lá, não lembro se Netflix tinha exatamente, eu lembro que eu tinha do Crunchyroll e algumas outras coisas. E aí eu queria renovar ou cancelar ou fazer qualquer coisa, eu tinha que voltar com a minha Apple ID lá no iTunes, porque a assinatura estava vinculada ao iTunes, né? Para poder cancelar lá, para poder voltar, entrar no site do serviço e assinar de novo. É um inferno, um inferno. Ainda bem que a Apple tá dando aí um pouco mais de liberdade aí para os seus usuários. E essa última nota, ela nada tem a ver com o tech business, mas foi uma coisa tão legal que eu incluí aqui. O telescópio espacial Hubble, velho de guerra, com mais de 30 anos de serviço prestado à astronomia, observou a luz da estrela mais distante já detectada. Uma estrela que está aí a 12,9 bilhões de anos-luz. Batizada de Arendelle, a estrela tem pelo menos 50 vezes a massa do Sol e é milhões de vezes mais brilhante. Ela fica localizada na constelação sul de Cetus e está tão longe que aparece pra gente na forma como ela era quando o universo tinha apenas 7% da sua idade atual. E vamos lá para as recomendações da semana. Minha recomendação de hoje é um outro podcast, que é o Mano a Mano, né? O podcast exclusivo do Spotify, que é apresentado pelo Mano Brown. A segunda temporada dele estreou na semana passada com um grande estilo, né? Que foi uma entrevista show de bola com o Emicida, e já tem um episódio novo no ar que é com a Jojo Todinho, que entrou essa semana. A primeira temporada teve Glória Maria, teve Wagner Moura, Glória Groove, teve o ex-presidente Lula, teve Dr. Drauzio Varela, teve o vereador paulistano Fernando Holliday, enfim, muita gente com visões diferentes. E o Mano, né, que pra mim é um dos caras mais inteligentes da música brasileira, né, basta você ver as letras dele no Racionais, sempre faz questão de trazer essa diversidade de ideias com muito respeito, né? Enfim, o Mano a Mano tá no ar aí nas quintas-feiras no Spotify.
Mais uma dica excelente, Renato. Bom, olha, esse papo todo da Meta me trouxe uma lembrança de lobby, né, de interesses, escusos, muitas vezes aí, né? E isso me trouxe na memória um filme clássico que eu assisti lá na época de faculdade, que era conteúdo obrigatório para quem queria ser jornalista, pelo menos naquela época, que é o Obrigado por Fumar. Não sei se você já assistiu.
Já é com... Ou aquele cara que fez o Duas Caras, né, no filme do Batman, do Dark Knight. Né?
Exatamente. O Aaron.
Aaron Eckhart.
Aaron Eckhart, exatamente. Bom, o filme conta aí a história de do Nick Naylor, né, que é o personagem que ganha vida defendendo os direitos dos fumantes. E aí ele acaba se encontrando com outros representantes da indústria de armas, e, enfim, indústria de bebidas. E ele começa a se questionar o papel como pai, à medida que o filho dele vai se interessando pela profissão. Então é um filme muito interessante, não só para a gente falar sobre lobby, poder da comunicação, mas também falar sobre questões importantes como hipocrisia, ética, política, propaganda e o poder da grande mídia, né? Tá certo que naquela época, na época em que o filme foi lançado, estou falando de 2006, a grande mídia exercia uma influência muito, muito maior do que exerce hoje, né? Hoje a gente tem a proliferação das redes sociais, né, os influencers e tal, mas mesmo assim eu acho que é um filme bem interessante para falar sobre todas essas questões que, colocadas num caldeirão aí, saem um caldo interessante.
Nesse filme é bem legal, ele é de uma categoria que eu gosto de chamar de filmes para jornalistas, né, que tem uma amiga minha que ela falava isso, tem uns filmes que, assim, que são até legais e tal, mas vocês que são jornalistas adoram, assim, ficam vidrados. Esse é um deles, tem aquele também O Quarto Poder, tem também Todos os Homens do Presidente. Esses filmes de jornalista são pra gente que é jornalista, assim, é um deleite, né?
E esse daí é legal também pra quem não é jornalista. É um filme agradável de ver. Então eu recomendo. É um clássico, né? Muita gente já deve ter visto, mas pra quem não viu, vale a pena conferir.
E se você está ouvindo esse podcast e ainda não assina a newsletter do Debrief, pare com isso agora mesmo, entre em www.debrief.com.br, assine a newsletter, também acompanhe a gente aí no Instagram e no Twitter, no @debriefoficial, e também feedbacks e comentários você sempre pode mandar para o newsletter@debrief.com.br. E é isso aí, Marcelão, até semana que vem.
Até, valeu!